Vereador Álvaro Dias, nós não colocamos em votação pela ausência do senador Ciro Miranda. É por isso que nós não, inclusive, isso foi um compromisso meu na reunião passada, de apensar, já que o senador Dornelles apresentou um requerimento convidando o ministro Guido Mantega, entre outros assuntos, que foi aprovado, entre outros assuntos, nós poderíamos apensar esse requerimento do senador Ciro Miranda.
Senador, só é mais uma homenagem ao senador Ciro Miranda, porque de qualquer maneira nós vamos questionar o ministro da Fazenda sobre esse assunto.
Inegável.
Mesmo que esse requerimento não seja pensado. Mas eu creio que seria um prestigiamento ao nosso senador.
Eu sugiro a Vossa Excelência, Vossa Excelência, em função do senador Ciro não estar presente, Vossa Excelência subscreveu o requerimento. E nós colocamos em votação como compromisso assumido na última reunião.
Eu posso fazer sim, senhor presidente, porque eu acho isso urgente. Nós não podemos demorar para ouvir o ministro sobre esse assunto.
Pela ordem,
e senador, aproveitaremos a oportunidade em que ele estará aqui para atender ao convite do senador Francisco Dornelles.
Pela ordem, senador.
Pela ordem, senadora Gleice.
Senador
Flecha tinha pedido pela ordem. Senador Flecha.
Mas é com muito prazer que eu cedo a vez a senadora. Por favor, senadora.
Obrigada, senador Flecha Ribeiro. Não, eu quero ponderar, presidente, para que não entre esse requerimento específico de convite ao ministro da Fazenda sobre a questão da Vale. Nós já temos um convite aprovado aqui ao ministro da Fazenda, o tema surgirá e nem acho que é o caso do Congresso Nacional fazer um requerimento dirigido nesse conteúdo. Isso é uma empresa, tem o seu conselho de administração, podemos inquirir o ministro sobre isso na sua visita, mas gostaria que esse requerimento não fosse apreciado hoje, inclusive, até porque ele foi apresentado agora, então pudéssemos pelo menos debater e discuti-lo na próxima reunião.
Senadora Gleice, só um detalhe, né? Esse requerimento já foi aprovado, já foi apresentado há seguramente 2 semanas, e esse requerimento foi discutido também na reunião passada.
Da Vale?
Sobre a Vale. E a proposta que foi feita foi aproveitando um requerimento já aprovado, de um convite feito pelo senador Dornelles, nós apensamos esse requerimento. Até porque, senadora, eu vou ser muito sincero, a hora que o senador Guido Mantega vier aqui, seguramente vão fazer essa pergunta. Ou seja, nós estamos aproveitando, muito mais por uma consideração
ao senador
Ciro Miranda, do que propriamente uma coisa prática, porque essa pergunta vai surgir ao longo dos debates aqui, portanto, nós estamos enxugando gelo.
Não, senhor presidente, não é uma só, não, são várias perguntas.
Senador Flecha.
Senador presidente Assis de Amaral, Vossa Excelência, não é à toa que seus cabelos prateados, né? Isso é um shampoo que vem de Miami, que Vossa Excelência usa e que o torna desta cor, né? E a senadora Gleisi, ela realmente, quando ela tenta proteger o ministro Guido, pedindo que não seja aprovado algo que já foi, como Vossa Excelência bem colocou, aprovado o requerimento do senador Dornelles, convidando o ministro para vir até aqui, e que Vossa Excelência já há 2 sessões anteriores já colocou aqui de forma democrática, como é da vossa postura, de a pensar o requerimento do senador Ciro, de convite também para tratar da questão da Vale, o ministro Guido não fugirá às perguntas que os senadores farão, porque a questão da Vale está na ordem do dia. Ainda ontem, todos nós, senadora, fomos surpreendidos pela comprovação de que a Vale é uma empresa estatal. O governo indica ao presidente que nem cogitado estava, senador Dornelles, nem cogitado estava. A Vale, como uma empresa privada, estava sendo... estava tendo os seus candidatos à presidência sendo levantado os seus currículos por uma empresa internacional que faz esse trabalho para os grupos de grande porte no mundo inteiro. E o nome do escolhido não constava da lista dos que estavam sendo levantados, cogitados. Aí surge o nome indicado pelos fundos de pensão. Ou seja, estatizaram a Vale, o que a gente já sabe há muito tempo. Ou seja, tiraram o pano, descobriram o santo. Passou o tempo da quaresma e então foi o santo descoberto. Nós vamos aqui apenas, senadora, ter a oportunidade de ter uma conversa transparente com o ministro Manta e saber realmente o que está acontecendo. Agora, para nós do estado do Pará, é muito importante saber o que está acontecendo com a Vale, porque a Vale retira as riquezas do Pará e não deixa nada para o estado. Muito pelo contrário, deixa apenas miséria no estado do Pará. Miséria no estado do Pará, né? Não deve ser por isso não, o senador Inácio. Vossa Excelência...
Não é por isso não que está mudando? Para mim, deixa alguma coisa
não
lá?
Não está mudando. Vossa Excelência
a palavra precisa... o senador Flecha.
Vossa Excelência senador precisa Flecha. Conhecer o estado do Pará, que Vossa Excelência conheço. Ganhou uma siderúrgica com o minério que não tem no Ceará, com o gás que não tem no Ceará, e tem lá uma siderúrgica. Palmas para o senador Tasso, que levou a siderúrgica para o Ceará.
Eu não sabia que ia ser o senador Tasso.
Foi o senador Tasso,
sim. Vou agradecer
a ele. Agradeça a ele. Agora... Nós vamos saber tudo isso aqui com a vinda do senador Manta. Mas eu quero dizer, senador, voltando à pauta da questão que nós estávamos discutindo. Vossa Excelência tem toda a razão. Vossa Excelência preside, se não a mais importante, uma das mais importantes comissões do Senado Federal. A questão do quórum é uma questão de momento. Não há por que mudar. O senador Aloysio, ao sugerir a mudança para quinta-feira...
Até porque está no regimento, senador.
Não, poderia também. Ser extraordinária. Mas a emenda é pior que soneto. Porque quinta-feira, aí sim...
É que é problema.
Nós teríamos problema de coro. E não às terças. Mas eu diria a Vossa Excelência que... Eu mesmo estava na comissão... de meio ambiente e de agricultura, com a segunda audiência sobre o Código Florestal, que é um assunto que está em pauta, está para ser votado na Câmara Federal, para vir para o Senado. Então, todos nós que sabemos da necessidade urgente da reformulação do Código, da revisão do Código Florestal, para que a gente possa... continuar a crescer com o nosso país, estamos interessados nessa discussão. Então, eu acho que essa é a questão momentânea. Então, eu acho, tenho certeza que devemos manter as reuniões às terças, às 10 horas. A CAI terá o quórum necessário, vamos votar os projetos importantes. E aqui, os debates são da maior... importância para o nosso país. O Vossa Excelência já colocou em votação as subcomissões que vão trazer o acompanhamento da CAI nessas questões, tanto da questão da reforma tributária, quanto da questão do acompanhamento da política fiscal do governo. Então, quero parabenizá-lo e dizer que tanto Vossa Excelência quanto o senador Lobão Filho, que conduzem essa comissão com competência, terão o apoio dos seus pares que compõem o plenário da Comissão de Assuntos Econômicos do Senado Federal.
Pela ordem, senhor presidente.
Muito obrigado, senador Flecha. Primeiro, pela ordem, senadora Gleice Hoffmann, depois...
Tem precedência.
Senador... Inácio Arruda.
Obrigada, presidente. Só para fazer um esclarecimento aqui, com todo o respeito aos senadores que apresentam proposição, eu, de fato, não estava na reunião passada, justificadamente, a Vossa Excelência, e não sabia que esse requerimento havia entrado. A única questão que eu levantei é que, se nós já temos uma aprovação de convite ao ministro da Fazenda, Guido Mantega, que nós aprovamos aqui em outra oportunidade, não há necessidade de refazer a aprovação de um convite colocando um tema específico na pauta. Foi isso que eu quis dizer. Não há aqui nenhuma pretensão de proteção ao ministro, até porque é uma figura pública, tem o seu dever de vir a esse Congresso, a essa casa, falar sobre todos os temas, inclusive esse que o senador Flecha Ribeiro se refere sobre as questões do que a Vale deixa ao Estado do Pará, o que a Vale significa para a economia brasileira. E o senhor, de fato, tem razão. Eu acho que nós temos que fazer essa discussão, talvez até chamando o próprio presidente da Vale, que está saindo, o doutor Roger Agnelli, para explicar por que a Vale não faz as compensações devidas que varia fazer. Mas eu gostaria, mas ficou lá muito tempo, não é, senador? Eu gostaria apenas de fazer aqui a casa um registro que eu acho muito importante, que é a natureza dessa comissão, que é a classificação de risco de crédito que o Brasil atingiu pela agência Fitch. Agora, foi avaliada essa semana, saindo de BBB- para BBB. Na prática, significa que o país ficou ainda mais seguro para receber investimentos. Nós temos que registrar isso, senhor presidente, pela importância que tem, inclusive as medidas econômicas que estão sendo adotadas pelo governo, pelo Banco Central. E diz a diretora sênior da agência aqui para a América Latina, Shelly Schett. Fomos encorajados a promover o Brasil pelo fato de que o governo de Dilma Rousseff tem dado sinais de contenção fiscal. Isso mostra a consistência da política econômica que está sendo adotada pelo nosso governo. Agradeço, senhor presidente.
Muito obrigado, senadora Gleice. Senador Inácio Arruda.
Senhor presidente, sem o sentido de querer rebater, porque eu considero muito justas as colocações que foram feitas aqui em torno do convite ao ministro Guido Mantega. E é um bom tema para o ministro esse debate sobre o desenvolvimento do Brasil e das empresas brasileiras, que têm forte participação também do Estado brasileiro, que são privadas, mas que têm forte participação do Estado brasileiro. Eu, de fato, gostaria de ver assim, um bom debate de por que nós continuamos, nós estamos mandando ferro do Ceará, do Estado do Ceará, a R$100 a tonelada para a China, Singapura, para a Ásia, de um modo geral. Mandamos a R$100 a tonelada de ferro do Estado do Ceará. Como é que pode um Estado pobre como o Ceará mandar ferro do Ceará, exportar ferro a R$100 a tonelada e comprar a tonelada de trilho a R$800. Então, quer dizer, é brincadeira, porque trilho não tinha o que fazer. Nós mandamos para o Pará um produtor de arame farpado para fazer uma grande empresa de metalurgia lá no estado do Pará. Não tem o que fazer. Não é uma grande empresa de metalurgia. Então, quer dizer, por que nós não fazemos esse trilho no Brasil, pô? É brincadeira. Como é que uma grande companhia como a Vale não tem capacidade de beneficiar, de agregar valor, gerar mais emprego no Pará, gerar no Ceará, gerar no Brasil inteiro, porque a Vale está espalhada no Brasil inteiro e tem ferro por esse Brasil inteiro, por sorte. Nós estamos descobrindo cada dia mais ferro. Tem ferro no Piauí, tem ferro no Ceará. Então, isso está levando mais vantagem para o nosso país. Então, acho que é uma grande oportunidade de realizarmos um bom debate. E o que, uma expressão popular, o que abunda não prejudica. Então, acho que o requerimento é benéfico, porque permite que a gente discuta abertamente o papel da Vale no projeto de desenvolvimento do nosso país. Eu acho que é muito significativo que a gente possa agregar esse debate. O ministro tem mais do que competência para nos informar, deixar claras essas questões todas de uma empresa tão importante para o Brasil, seja conduzida por um grande agente de uma empresa privada ou de um diretor de fundo de pensão. O que nós queremos é a competência, o que nós queremos é a ação dessa empresa. É uma empresa rica, poderosa, tem ativos no mundo inteiro. Então, por favor, precisa ajudar mais o nosso país. Acho que é nesse sentido que eu queria agregar aqui o esforço coletivo. Quem sabe daqui a pouco o coro também já não chega, E a gente continua a nossa reunião, mas se não chegar, a gente deixa, porque é muito importante também a mobilização dos produtores que estão aqui no frente do Congresso Nacional. E além dos produtores, também nós temos os prefeitos que vieram tratar dos restos a pagar, que estão criando algumas dificuldades para os municípios brasileiros. E isso, evidentemente, nós estamos obrigados a apoiá-los. E se não der o coro, nós vamos correr para lá, para a gente poder também reforçar essas duas grandes manifestações que estão ocorrendo no nosso Distrito Federal. Mas quero, senhor presidente, deixar registrado a importância desse debate com o ministro Guido Mantega. Eu tenho a convicção de que ele vai nos ajudar a compreender e nós também vamos dar a nossa opinião, e todos, não é um problema de situação e oposição, é um problema do Brasil. Eu acho que a gente tem que reforçar sim, e o ministro tem mais do que preparo, capacidade de nos ajudar a compreender, e nós temos as nossas informações para oferecer também ao ministro e ajudar o nosso país.
Presidente, Vossa Excelência podia Vossa Excelência podia me esclarecer se o requerimento que já foi aprovado de convite ao ministro Mantega, se ele determina assuntos específicos ou é um requerimento genérico?
Não, é um requerimento sobre política econômica.
Política econômica é extremamente abrangente,
para
não é?
Para prestar informações acerca da economia brasileira e do cenário para 2011 esperado
abrangente,
pelo governo federal.
É abrangente, eu acho que...
Bastante abrangente.
É muito abrangente, inclusive o assunto da Vale vai estar na ordem. Claro. Eu acho que se fosse um assunto específico, justificaria votarmos um outro requerimento para introduzir um
Mas,
novo
Mas, senador,
assunto.
Até por apreço...
O requerimento tem que ser votado.
Vamos votar. Ao senador tá Ciro, e compromisso que foi assumido aqui, na última reunião, nós votaremos. Agora eu volto a repetir. Não, nós estamos fazendo isso até pelo que o senador Ciro Miranda representa, pela forma como ele faz política, competente como é. Agora, inegavelmente, esse assunto vai aparecer naturalmente,
eu mesma, senhor
mesmo
presidente,
que não houvesse esse requerimento.
Eu já estou me preparando para essa audiência, eu tenho no mínimo 5 itens listados. Uma deles diz respeito à organização da Secretaria da Receita Federal do Brasil em nosso país, porque eu ouvi falar aqui empresa de aço, enfim. Mas o Estado do Amazonas, ele responde por 60% da arrecadação dos tributos federais de toda a região norte. Mas nós não temos superintendência. A superintendência está no Estado do Pará. Portanto, os nossos processos do nosso Estado vão para o Pará, para lá serem julgados. Enfim, eu achei que não haveria necessidade, como continuo achando, de apresentar requerimento específico para introduzir qualquer assunto, vez que considero muito amplo a forma como o requerimento primeiro foi aprovado. Obrigado.
Senhor presidente, senadora Vanessa Graziottin, o senador Pop Lindbergh Faria.
Ele agora botou isso na cabeça, não tem jeito. Olha, senhor presidente, eu estava na criação de uma frente parlamentar da pessoa com deficiência, cheguei agora, não quero... Eu acho que vai ser importante essa discussão com o ministro Mantega. No caso da Vale, é uma decisão de acionistas, não tem cargo vitalício. Eu só quero contestar a oposição e dizer o seguinte... Quando falo em politização do tema pelo governo federal, eu devo dizer o seguinte: a oposição politizou esse tema, sim, de forma impressionante. É como se tivesse vestido a camisa no plenário, nas discussões, pelo FICA Roger Yelle, que, volto a dizer, é uma decisão dos acionistas. Então, se há discussão de politização, esse ponto tem que ser levado em consideração. A Vale é uma empresa privada. Agora, sinceramente, como senador, como brasileiro, a gente queria, se possível, se seus acionistas assim decidissem, que a Vale tivesse um compromisso nacional mais forte, agregar valor. Nós estamos exportando minério bruto, né? A presidenta Dilma falou na entrevista do jornal Valor Econômico, 15 dias atrás, sobre o pré-sal, dizendo que não tinha pressa em explorar o pré-sal porque quer agregar valor, construir bases aqui nacionais. Essa discussão da Vale, é claro que é uma empresa privada, são seus acionistas que vão decidir, mas é uma torcida nacional quanto a esse novo caminho, uma nova postura da Vale do Rio Doce. Vale dizer também demissão no meio daquele cenário de crise econômica internacional, demitir mais de 1.000 funcionários, né? Volto a dizer, é uma empresa privada. O debate está entre seus acionistas, mas quero dizer aqui que, da nossa parte, não há nenhuma defensiva política na discussão sobre esse assunto. E volto a dizer, Se alguém politizou esse tema de forma exagerada, foi a oposição nessa casa.